Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Transtornos Mentais no Idoso Guia Prático é uma obra de psicogeriatria publicada pela Manoli em 2023, organizada por Orestes Vicente Forlenza, Júlia Cunha Loureiro e Marcos Vasconcelos Paes. Voltado à prática clínica, o livro examina os transtornos mentais mais frequentes no cuidado à população idosa no Brasil. Sua proposta não é substituir tratados extensos de psiquiatria ou neurologia, mas oferecer uma referência didática para reconhecer síndromes, estruturar a avaliação e orientar condutas com base em evidências e experiência clínica especializada. Desenvolvido por psiquiatras ligados ao Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. O volume emprega linguagem acessível a diferentes especialidades que atendem pessoas idosas. A organização por síndromes clássicas responde a uma necessidade concreta nessa fase da vida, sintomas psiquiátricos, alterações cognitivas, doenças clínicas. Uso de medicamentos e fatores sociais frequentemente se sobrepõem. O livro também incorpora temas atuais da área, como sono, biomarcadores e os limites diagnósticos entre transtornos mentais e demências. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a avaliação psicogeriátrica como base para diferenciar sintomas, síndromes e causas clínicas. O ponto de partida implícito de um guia de transtornos mentais na velhice é a avaliação psicogeriátrica estruturada. Em pessoas idosas, uma queixa como tristeza, esquecimento, insônia, apatia, irritabilidade ou desconfiança não pode ser interpretada automaticamente como um transtorno psiquiátrico isolado. Ela pode decorrer de depressão, ansiedade, demência, delírio, dor, privação de sono, perdas funcionais, efeitos adversos de fármacos ou de condições clínicas coexistentes. Por isso, a presença de um capítulo sobre escalas e instrumentos de avaliação em psicogeriatria é particularmente relevante. Instrumentos não substituem o julgamento clínico, mas ajudam a documentar sintomas, acompanhar sua evolução e tornar a comunicação entre profissionais mais consistente. O foco em síndromes frequentemente encontradas também favorece uma sequência prática: identificar a queixa predominante, examinar cognição e funcionalidade, revisar medicamentos e contexto clínico, e então formular hipóteses diagnósticas. Essa lógica evita dois erros comuns: atribuir todo sintoma ao envelhecimento e, no extremo oposto, medicalizar reações compreensíveis a perdas e mudanças de vida. O valor do livro está em enquadrar o diagnóstico como um processo de integração entre saúde mental, cognição, estado físico e autonomia, e não como mera aplicação de rótulos diagnósticos. Em segundo lugar, depressão e ansiedade no idoso exigem leitura além dos sintomas afetivos clássicos. A inclusão de depressão geriátrica e transtornos de ansiedade entre os eixos centrais corresponde à alta relevância clínica desses quadros na velhice. O desafio não é apenas reconhecer humor deprimido ou preocupação excessiva, mas entender como essas condições podem se apresentar de forma menos direta. Queixas somáticas, insônia, fadiga, redução de iniciativa, isolamento, lentificação e dificuldade de memória podem ocupar o primeiro plano, enquanto o sofrimento emocional permanece pouco verbalizado. A consequência prática é que profissionais de diferentes áreas precisam investigar sintomas afetivos mesmo quando a demanda inicial parece exclusivamente clínica ou cognitiva. O livro se diferencia ao situar esses transtornos no cuidado de uma população em que multimorbidade, luto, redução da rede social, limitações funcionais e polifarmácia podem modificar apresentação, risco e manejo. A avaliação precisa ainda distinguir depressão e ansiedade de manifestações neurocognitivas, sem assumir que uma explicação exclui a outra. Esse cuidado tem implicações diretas para a conduta tratar sintomas. Sem revisar fatores médicos, medicamentosos e psicossociais, pode produzir respostas incompletas. Por outro lado, atribuir o quadro apenas às circunstâncias da idade pode retardar intervenções necessárias, ao organizar informações atualizadas para o manejo. A obra privilegia uma abordagem que conecta reconhecimento clínico, avaliação de segurança e planejamento terapêutico individualizado. Em terceiro lugar, o livro aborda quadros de apresentação tardia sem reduzir psicose e bipolaridade à demência. os capítulos dedicados ao transtorno afetivo bipolar e aos transtornos psicóticos no idoso ampliam o escopo da obra para além de depressão e comprometimento cognitivo. Essa escolha é importante porque sintomas de mania, delírios, alucinações ou comportamento desorganizado em idade avançada demandam investigação cuidadosa e não devem ser automaticamente tomados como sinais de demência. Podem representar continuidade ou recorrência de transtornos prévios, manifestações de início tardio, efeitos de substâncias e medicamentos ou repercussões de doenças neurológicas e clínicas. A referência explícita à psicose semelhante à esquizofrenia de início tardio e ao transtorno delirante persistente indica atenção a apresentações que têm particularidades diagnósticas nessa faixa etária. Na prática, a diferenciação requer história longitudinal, informações de familiares ou cuidadores, exame do estado mental, revisão da funcionalidade e avaliação de causas secundárias plausíveis. Essa perspectiva também evita que uma conduta farmacológica seja tratada como resposta automática no idoso. Vulnerabilidades clínicas, interações medicamentosas e efeitos sobre cognição, mobilidade e autonomia pesam mais na decisão terapêutica. A contribuição do guia está em lembrar que fenômenos psicóticos e afetivos complexos exigem raciocínio diferencial, avaliação de risco e articulação com a rede de cuidado. Assim, a obra posiciona a psicogeriatria como campo que integra psiquiatria, clínica médica e neurologia. Em quarto lugar, sono. Uso de substâncias e TDAH revelam a amplitude da saúde mental no envelhecimento, ao incluir atualizações sobre sono. Dependência química e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade no idoso, o livro evita uma visão limitada da psicogeriatria como sinônimo de depressão e demência. Alterações do sono têm relevância transversal, podem agravar humor, ansiedade, atenção e memória, além de se relacionarem a doenças clínicas e ao uso de medicamentos. Assim, investigar sono não é uma etapa periférica, mas parte da compreensão do funcionamento mental e físico do paciente. A dependência química também exige leituras específicas nessa população. Consumo problemático de álcool. Uso inadequado de medicamentos e outras substâncias podem permanecer ocultos ou ser confundidos com sintomas de humor, quedas, confusão e piora cognitiva. Já a presença de um capítulo sobre TDAH no idoso reconhece que condições tradicionalmente associadas à infância podem continuar a afetar a organização, atenção e funcionamento ao longo da vida, ao mesmo tempo que devem ser distinguidas de alterações cognitivas adquiridas. Esses temas mostram que a prática clínica precisa considerar trajetórias pessoais, hábitos, tratamentos em curso e mudanças recentes de comportamento. Em vez de presumir que todo déficit de atenção é neurodegenerativo ou que toda insônia é inevitável, a obra estimula uma investigação de causas modificáveis. Essa amplitude temática torna o guia útil para identificar problemas subdiagnosticados e para evitar interpretações simplificadoras dos sintomas. Por último, biomarcadores e fronteiras entre transtornos mentais e demências orientam uma visão contemporânea. A obra destaca atualizações em biomarcadores e nas fronteiras entre transtornos mentais e demências, dois temas que sintetizam dilemas atuais da psicogeriatria. Na prática, sintomas cognitivos, afetivos, comportamentais e psicóticos podem coexistir e se influenciar. Depressão pode comprometer atenção e memória. Doenças neurocognitivas podem trazer apatia, ansiedade, irritabilidade ou sintomas psicóticos. Alterações agudas do estado mental podem exigir exclusão de causas clínicas imediatas. Portanto, a fronteira diagnóstica não é uma curiosidade teórica, ela define urgência, prognóstico, necessidade de investigação complementar e escolha de intervenções. A discussão de biomarcadores sinaliza a aproximação entre avaliação clínica e ferramentas capazes de contribuir para a caracterização de processos neurodegenerativos. Contudo, seu uso não elimina a necessidade de história detalhada, exame clínico, avaliação cognitiva e análise da funcionalidade. Um biomarcador, isoladamente, não resume a experiência subjetiva nem determina toda a conduta para um indivíduo. O mérito de incluir esse assunto em um guia prático é apresentar a inovação dentro de seus limites clínicos, sem separar tecnologia de raciocínio diagnóstico, para profissionais que atendem idosos. Foucault. Essa abordagem ajuda a compreender por que categorias rígidas nem sempre explicam quadros reais e por que o acompanhamento longitudinal é decisivo quando há incerteza entre transtorno mental, comprometimento cognitivo e demências. Em conclusão, transtornos mentais no idoso guia prático é indicado sobretudo a psiquiatras, geriatras, neurologistas, clínicos, médicos de família, psicólogos e demais profissionais que participam do cuidado de pessoas idosas. Também pode servir como apoio para residentes e estudantes em formação, desde que usado como referência clínica e não como substituto de supervisão, exame presencial ou protocolos institucionais. Seu principal benefício prático é organizar problemas frequentes, depressão, ansiedade, transtornos psicóticos, bipolaridade, sono, dependência química e manifestações cognitivas, a partir das situações que efetivamente chegam aos serviços de saúde. Isso favorece uma abordagem mais cuidadosa de sintomas, que na velhice costumam ter causas múltiplas e apresentações atípicas. Intelectualmente, o livro ajuda a abandonar a falsa separação entre psiquiatria, neurologia e clínica médica autonomia. Cognição são doenças físicas. Medicamentos e contexto social fazem parte da formulação de cada caso, em comparação com manuais gerais de psiquiatria. A obra se destaca por concentrar a discussão nas particularidades do envelhecimento e por reunir temas emergentes, como biomarcadores e os limites entre transtornos mentais e demências. Em comparação com textos exclusivamente voltados às demências, oferece escopo mais amplo sobre síndromes psiquiátricas e condições frequentemente subreconhecidas. Sua linguagem didática e a organização orientada à prática tornam o volume especialmente pertinente para quem precisa transformar conhecimento atualizado em avaliação e manejo. Clínico responsáveis. Se você quiser apoiar Orestes Vicente Forlenza, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!